Os Candimbas, o Chefe e a Pátria é o título da mais recente obra literária de Michel Francisco, colocada no mercado no passado 18 de outubro na LASP, ex-Liga Africana, em Luanda. E no prefácio, Marcolino Moco escreve que a obra trata-se de uma metáfora satírica do que tem sido Angola política dos últimos anos, especialmente depois do calar das armas em 2002, que abriu as portas para uma desenfreada luta pela acumulação do capital por parte das minorias governantes. Cláudio da Silva, jurista e comissário pela UNITA na CNM nas eleições de 23 de agosto, foi convidado a apresentar a obra.
O livro está prefaciado pelo Dr. Marcolino Moco. É outro das centenas de amigos do Michel, que por razões de agenda está ausente do país e não pode cá estar. Mas é curioso mencionar no seu prefácio, e eu vou citar, quando ele define esta obra como sendo, em poucas palavras, uma bem conseguida metáfora satírica do que tem sido a Angola política dos últimos anos, especialmente depois da proclamada Paz das Armas em 2002, que abriu as portas para uma desenfreada luta pela acumulação de capital da parte das minorias governantes. Citação de Marcolino Moco. Este livro é, de facto, uma sátira política na qual o autor faz rir as pessoas. Vocês vão rir muito quando lerem esta obra. No seu jeito peculiar, Michel rebatiza os principais autores da política angolana nos últimos anos e ilustra como a classe dos candimbas iniciou, de forma tímida, ainda no tempo da Primeira República, a cultura e a prática do enriquecimento ilícito através da utilização dos cargos públicos. Eu perguntei a dias a alguém o que é um candimba. E me disseram, é um chico esperto. É uma figura mitológica do Quimbundo, nossa aqui, desta área de Angola, que tem cabeça de lebre e corpo humano, um candimba. No caso desta obra, ele simboliza a esperteza salóia, alguém que trama os outros. Simboliza aqui enriquecimento ilícito e corrupção venal. É uma obra de ficção, portanto usa algumas figuras de estilo. Angola, por exemplo, é chamada Mona Quimbundo. O leitor vai identificar facilmente o comportamento e as figuras que a sátira descreve. Umas são reais, outras são simbólicas, mas retrata sempre políticos ou titulares de cargos públicos e seus auxiliares.
Sendo uma obra de ficção, o autor utiliza figuras de estilo, umas reais, outras simbólicas. Infortúnio Malamba, Felizardo Kitari, Ministro Peito Alto, e muito mais.
O livro começa em setembro de 1979 com a morte do doutor Infortúnio Malamba e depois trata a conversão do presidente Felizardo Kitari. Todos sabem que Kitari é dinheiro. A conversão do presidente Felizardo Kitari em candimba e ilustra o desenvolvimento do fenômeno da corrupção e cria como se fosse uma novela, que é uma conversa entre um ministro, que o autor chama Hermenegildo Peito Alto, que era o ministro das Obras Públicas, e o governador Carrombo. Sabem que Carrombo é cabrito, para lembrar aquela velha máxima de que o cabrito come lá onde ele está amarrado. E então, na terra deste governador, é onde havia de ser construída uma barragem que seria inaugurada pelo presidente Kitari, mas que viria o ministro das Obras Públicas de um país que é Amazonas, lá onde está a floresta do Amazonas, estamos a falar de quê? do Brasil. Esse ministro havia de vir. E então, ao longo do livro, o autor trata da conversa entre o titular do Plouro, o ministro das Obras Públicas, e o governador da área onde havia de ser construída a barragem. E nessas conversas estão a tratar das suas comissões, dos seus negócios, como é que iam ganhar o dinheiro e etc. E mostra também como é que o fenómeno da corrupção não só beneficia os titulares de altos cargos, como também os titulares de cargos mais baixos, como o diretor do gabinete Gurgeta e a sua secretária Pérola, não é verdade? A Pérola, é isso mesmo. A Pérola Catuala. São bastante sugestivos os nomes e os cognomes que ele escolhe para ilustrar as figuras da época. O general Trungungo, Castelo Passeatas, o fulano Lambebotas, etc. Não é verdade? E há também um brigadeiro, o nome é assim um pouco duro, mas é o Brigadeiro Caga Milhões, que estão a dizer, também aparece. No meio desta brincadeira toda que o autor nos, com a qual o autor nos brinda, ele não deixa de abordar as questões sérias da nossa vida coletiva, que constituem uma reflexão obrigatória para o resgate de valores, para a recuperação da economia e para a moralização do Estado. Com a graça que lhe é peculiar, o Michel identifica vários fenómenos da nossa sociedade, como a criação de empresas por titulares de cargos públicos para fazerem negócio consigo mesmo, a violação do direito de manifestação consagrado na Constituição por órgãos do Estado, as causas do conflito armado, o problema dos do Norte pensarem que são superiores aos do Sul, a adulação, popularmente dita como bajulação ao Presidente da República cessante, o medo entre a classe política dirigente do Partido Estado e até o uso de paraísos fiscais pela classe política dirigente, que tira daqui os dinheiros e não paga impostos e mantém os dinheiros guardados no estrangeiro. Estes fenómenos todos, no fundo, para uma boa leitura atenta, estão todos aqui, pelo menos, identificados nesta sátira.
A crítica política, ficcionada, utilizada por Michel Francisco, quem ler a obra, certamente reconhecerá o país Angola, onde vive e como os governantes fizeram da terra, das suas riquezas, meio ou utilizaram a corrupção como caminho para o enriquecimento desenfreado e o povo condenado ao salva-se quem puder.
Nas páginas 49 e 50, por exemplo, a certa altura da conversa deles, diz-se o seguinte. Muito embora estão a falar por trás do presidente Kitari, tentando qualificar o estilo de governação do presidente Eduardo Kitari, que é o chefe deles. Felizardo Kitari, desculpem. Obrigado. Dizia um deles, muito embora nunca o diga, mas tacitamente pode inferir-se que, para o chefe, o estado de Monaquimbundo está personificado na sua pessoa. E esta doutrina consiste em educar os rapazes no seguinte. Quando se está a defender o presidente Kitari, independentemente de saber se ele está ou não a respeitar as normas jurídicas que conformam o Estado, que tem no vértice da pirâmide a Constituição, onde estão consagrados os fins que o Estado do Monaquimbundo se propõe realizar e que no plano administrativo se resume num princípio nuclear, que é o princípio da prosecução do interesse público, princípio que não deve ser confundido com o interesse do Estado da administração enquanto pessoa coletiva pública, que no plano administrativo leva a cabo a atividade administrativa através do governo com o conjunto de especificidades que o conformam, quando se está a defender o presidente Kitari, repito, está-se necessariamente a defender o Estado. Assim, tudo o que atenta contra o chefe, ainda que sejam manifestações levadas a cabo pelos cidadãos e que visem reivindicar os seus direitos legitimamente consagrados na Constituição e nas leis, para a rapaziada alicatense, é contra o Estado de Monaquimbundo. Daí a forma violenta como a rapaziada monaquimbundense é reprimida quando tenta levar a cabo uma manifestação pacífica. Sobre o recurso a assessores estrangeiros em detrimento de quadros nacionais, uma prática já antiga, que teima em persistir na nossa sociedade, o autor cita o seguinte na página 55. Outros ainda, tirando partido dos cargos que ocupam, preferem rodear-se de assessores vindo da Moqueba, alegadamente por possuírem o que agora chamam de Nawau, quando afinal o móvel é completamente outros. E outros ainda, no ramo das profissões liberais, estão a encher os escritórios com doutores vindos da Moqueba, em detrimento dos jovens monoquimbundenses, recém-licenciados, que deviam ser recrutados e neles investir com cursos de superação. O mistério não fica por aí. No meio desta brincadeira, como disse, há aqui mensagens para reflexão. Esses consultores e aqueles que os contratam têm também outros objetivos, diz assim o autor. E o pior de tudo isso, caro governador, portanto era o ministro Emanuel do Peito Alto ainda a falar com o governador, e ele só cita, é que boa parte desses nossos irmãos, encorajados por essa peste mucabeiana, oportunista, que só vem para aqui para safar-se, porque lá está essa rasca da terra deles, está a mandar a massa toda que ganham para os bancos da Moqueba, depositando-as nos ditos paraísos fiscais, sendo que o mais famoso destes paraísos, segundo informações que me foram transmitidas pelos especialistas nesta matéria, chama-se Ilhas Caimães. São as Ilhas Caimães, certamente. Ilhas Caimães. Lá, dizem, a massa fica toda bem guardadinha e a render lucros chorudos, sem que para tal se paguem impostos ao fisco, com a permanência da mesma nos respectivos bancos. O resto da massa que sobra é que investem aqui, abrindo lanchonetes para dizer que estão a investir no país. Mas a verdade é de que, praticamente, não fica quase nada no país para dar emprego aos descamisados, que muitos tratam pejorativamente em surdina por negralhada. Modéstia à parte, governador, o que estou a ganhar, estou a investi-lo quase todo aqui na minha terra. Se tenho algum lá fora, é só mesmo por uma questão de precaução, porque também não sou nenhum distraído, que não tenho consciência da forma como estamos a ganhá-lo. E como o futuro é imprevisível, é essa razão que fez com que depositasse também algum lá nas Ilhas Caimães.
Cláudio da Silva e a mais recente obra de Michel Francisco, Os Candimbas, O Chefe e a Pátria. Michel Francisco é sobrevivente da chamada intentona golpista do 27 de maio de 1977. É o primeiro autor angolano a editar em Angola um livro de memórias sobre a referida data, onde ele descreve, na primeira pessoa, tudo quanto viveu e sofreu na sequência da sua detenção em 1977 e do seu desterro para o terrível campo de concentração da Kalunda, na província do Moxico.
Eu fui preso no dia 7 de junho de 1977 e parti daqui, de Luanda, no dia 9 de junho para o Moxico, uma terra que eu nunca conheci. Lá fiquei, permaneci lá cerca de 2 meses. No dia 26 de agosto deste mesmo ano, de 1977, fui então enviado para o campo da Kalunda. É lá onde praticamente a vida já não tinha razão de ser. E eu não tinha nem esperança de lá sair. O que é que acontece? Depois de ter visto pessoas a morrer, eu pessoalmente ter enterrado pessoas, meus amigos que acabavam de morrer e ter que desenterrar para conseguir uma gamela de comida e sobreviver, no dia 17 de outubro, quando eu menos esperava e quando já as esperanças já estavam todas esgotadas, também estava à espera do meu dia para partir. Venho os mesmos caminhões que haviam nos levado para o campo e nos tirado aí do campo e irmos para o Luau. Fomos lá no dia 17 de outubro. Eu tenho a memória, não sei se é fora da vaidade da parte, mas eu fixei bem, por isso é que escrevi o livro. No dia 17 eram mais ou menos aí, se não, se não me engano, aí no, na Caluna, o sol também caiu de fresco, eram 16 ou 17 horas, não me lembro mais. Saímos do campo, então andamos toda a noite. E só chegamos no Luau às 11h30 da manhã do dia 18. Completamente esfarrapados. Então, é neste dia 18 que eu achei, recuperei e estou vivo até hoje. Quer dizer, basta, é sempre bom nós termos na memória esta máxima popular. A esperança é a última coisa a morrer. Pois, quando eu pensava que já não via estar sobreviver e não haveria de viver, no dia 17 saí do campo e dia 18, finalmente, respirei de alívio por ter libertado daquele triste campo. E estou aí até hoje. Por essa razão é que eu contemplei esse dia para, em memória daqueles que não puderam estar vivos, lançar este livro. É uma espécie de homenagem. É só por isso que eu escolhi este dia. Não é gratuito.
Os Candimbas, o Chefe e a Pátria é a quarta obra literária ou quarto livro que o jurista, advogado, coloca no mercado. Depois da sua estreia com A Nuvem Negra, em 2007, a que se seguiram Reflexões, em 2010, e A Chaga, em 2012. Michel Francisco considera que, apesar das obras, não se retrata como um escritor.
Já estou farto de dizer isso. Michel não é escritor coisa alguma. Por isso, até tenho estado a acalmar o meu amigo Carmo Neto aí da União do Escritor. Ele que fique tranquilo, que eu nunca vou ter a assanhadice de ir lá para me escrever como escritor, porque eu não sou escritor. Não estou preocupado com literatura. Escritor, sim, é o mais velho Pepetela, o mesmo da Comissão das Lágrimas. É talvez o Agualusa. É talvez, com toda a minha ascendência, o jovem Onjac e demais outros. Eu não. Eu sou só aquele que põe no papel aquilo que pensa sobre os problemas que eu julgo serem profundos dessa terra, de índole político. Por essa razão é que eu escrevo livros. Não é por ser escritor. Por isso eu estou muito pouco preocupado se o livro é bom, se tem livro letrado. Isso para mim não me diz nada. O que me interessa é colocar no papel aquilo que penso e talvez possa contribuir para moralizar esta sociedade que requer bons governantes. Haja bons sinais por parte do novo inquilino.
Michel Francisco e a sua mais recente obra literária Os Candimbas, O Chefe e a Pátria, lançada no passado 18 de outubro na Ex-Liga Africana. Uma obra considerada de metáfora satírica do que tem sido Angola dos últimos anos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.